apertou o play, o podcast esse está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui de endomarketing. Quero falar também de comunicação interna, employer branding e tudo isso que faz com que a comunicação com os colaboradores seja mais eficiente. E ó, tem até uma pitadinha de transformação digital no ambiente interno das empresas, viu? Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber comigo Daniel Costa, que é CMO da BWG. Daniel passou por empresas de muita expressão no mercado, como Xerox, Claro, Santo de Casa, lá no Sul, né? E há quase 4 anos está na BWG, onde ocupa esse cargo de direção do marketing. E a BWG é uma empresa de tecnologia, acredito que muita gente conheça, especialmente nesse nosso mercado, mas não custa reforçar, né? Uma empresa de tecnologia com foco em soluções para RH tem como grande missão acelerar a transformação digital e para isso oferece softwares aliados a serviços consultivos e também operacionais. Daniel, é uma grande satisfação receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite e bater esse papo aqui comigo hoje, viu, Daniel?
Muito obrigado, o prazer é todo meu, né? Que bom que a gente pode contribuir com essa iniciativa de vocês, que é excelente. E espero que todo mundo também aprecie e continue acompanhando aí, que tem muito conteúdo bacana.
Legal, obrigado, Daniel. Você costuma falar, né, Daniel, dos seus conteúdos que você apresenta para empresas, livros e palestras e tudo mais, sobre confiança, né? E eu tenho um interesse especial por esse tema. Você, olhando da porta para dentro da empresa quase sempre, olhando da porta para fora, e a gente, da mesma forma, olhando para a confiança, né, que é aquele elemento, né, que faz a conexão, acho que na sua visão e na minha, né, entre empresa e público, seja qual for o público, né, Daniel? E eu acho que é legal a gente começar falando disso, né? Porque, no fundo, se a gente parar para pensar, parece que é uma construção de dentro para fora, né, Daniel? Será que é uma questão de engajar primeiro o colaborador para ele transmitir primeiro a mensagem e depois a estratégia da empresa? Quer dizer, é uma transmissão de mensagem que vem de dentro para fora? Faz sentido encarar a comunicação dessa forma?
Perfeito. Ótima pergunta. E ela já veio imbuída da resposta, né? Se de fato começa de dentro para fora. Na minha perspectiva, eu acredito muito que sim. Eu costumo dizer, inclusive, que o cliente vem em segundo lugar, porque em primeiro vem o colaborador. E como tu mesmo mencionaste, né? Será que não é o caso de engajar? Sim, colaborador engajado é aquele que tem o propósito da empresa no coração e a estratégia da empresa na sua cabeça. As duas coisas aí, vejam, né, a dimensão emocional, afetiva dessa organização, através do seu propósito, dos seus valores, né, da cultura dessa organização, e de outro lado, aquilo que vem da gestão, que é a estratégia. Enquanto a cultura tem os motivos para a tomada de decisão, a estratégia fornece os critérios para a tomada de decisão desse colaborador, que é, na prática, quem vai entregar ao cliente a sua experiência de consumo com essa organização. Então, se nós queremos ter uma experiência efetiva do cliente, uma experiência incrível desse cliente, maximizada no seu potencial, temos que antes garantir que o colaborador viva dentro de casa essa experiência. E o atributo que certamente mais importante para que essa construção, essa dinâmica aconteça, a motriz dessa dinâmica, é de fato a confiança. Né? E a gente fala sobre um aspecto, às vezes, muito conceitual sobre ela, mas eu gosto de pegar um aspecto mais tangível disso, né? Quando a gente olha para a economia das nações, que é algo que não eu, né, nem você, mas que os economistas estudam há muito tempo, que quando o índice de confiança das pessoas nas instituições e nas suas lideranças é mais alto nos países, esses países também figuram, né, no, não só no topo dos, do ranking de confiança, como figuram no topo dos rankings de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, e o Índice de Felicidade dos Cidadãos. O que, que os economistas já concluíram? Que do ponto de vista conceitual dessa maior confiança, as pessoas, quando confiam mais umas nas outras, elas estão mais propensas a pensar no coletivo do que no individual, elas estão mais propensas a colaborar do que a competir, elas estão mais propensas a compartilhar do que a querer para si, e, portanto, mais dispostas a fazerem negócios de um jeito mais simples. E do ponto de vista tangível, quando a gente mais confia, a gente menos controla. Então, assim, países que figuram no topo desses rankings de confiança, IDH e também de felicidade do cidadão, são países que gastam menos dinheiro com serviços que não agregam valor, como cartórios, como controles diversos, como fiscalização em geral, como roleta de metrô, de transporte urbano, né, como a gente vê aí nos países escandinavos, em vários países europeus e também nas ex-colônias britânicas, como Nova Zelândia, Inglaterra, enfim, e que no Brasil consome uma parte bem considerável do nosso PIB, né, quando a gente fala desses atributos, aliás, desses serviços que não agregam valor. Quando transportamos isso, que vale para a macroeconomia de uma nação, vale também para a microeconomia de uma empresa. Mais confiança igual a menos controle, menos burocracia, mais espaço para colaboração, né? E isso se evidencia dentro da empresa, um dos grandes vetores que torna isso viável é quando a empresa entende que muito mais importante do que comunicar aquilo que ela faz é fazer aquilo que ela comunica, né? Colocar em prática seus atributos de valor e colocar em prática sua estratégia, né, através de uma experiência do colaborador que seja coerente com essa estratégia e com esse
aí, propósito. Aí, vou chamar de paradoxo, né, comunicar o que faz, fazer o que comunica, que é muito interessante, não gera um pouco aquilo, né, do que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque... eu imagino que a gente tem ali uma questão do walk the talk, né? A empresa precisa realmente ter a atitude, né? De boas práticas, das boas práticas que ela prega, né? E para nós, né, que estamos na comunicação, nós trabalhamos com uma ferramenta, né, Daniel, que é a comunicação, né? Então, o meu dilema aqui é o seguinte, né? Até que ponto a comunicação resolve? Até que ponto o endomarketing resolve numa empresa? É possível ele resolver problemas quando o ambiente não favorece?
Então, veja bem, tem um capítulo do meu segundo livro que o título é assim, ó: Deus não faz banner e comunicação interna não faz milagre. Porque problema de comunicação a gente resolve com soluções de comunicação. Agora, problemas de gestão requerem soluções de gestão para serem resolvidos. E a comunicação nas empresas acaba sendo o principal bode expiatório da ineficiência e da incompetência. Quer ver, talvez você já passou por alguma situação assim, os nossos ouvintes também, de estar assim, acontece com algum problema na empresa, se faz uma reunião para tentar entender e resolver aquele problema, né, e normalmente a tendência inicial é buscar um culpado, né, mas quando não se identifica claramente um responsável ou quando esse responsável não se manifesta, em algum momento dessa reunião alguém diz: nós temos um problema de comunicação. E todo mundo naquela hora se sente aliviado, né? Tipo, ufa, ainda bem que nós temos um problema de comunicação, não é um problema meu. Como se a comunicação fosse um Exu que baixou na empresa, causou uma confusão do cacete, assim como baixou, subiu e deixou aqui as pessoas para administrarem o problema. Como se o problema de comunicação não fosse um problema de comunicação entre pessoas. entre os participantes daquela reunião, independente de que haja um mais ou menos responsável. A comunicação, ela costuma ser o maior problema da maioria das empresas, até porque ela tem essa facilidade de receber a faixa de bode expiatório, mas ela também é a solução para todos os outros. Comunicação é essa que, até como na minha fala anterior, assim, tu mencionou, será que não tem um paradoxo aí entre comunicar aquilo que faz e fazer o que comunica? E eu te diria que, no mundo ideal, sim, isso seria paradoxal, mas a realidade mostra algo bem diferente. Né? Que as empresas, muitas empresas e com muita frequência, comunicam para dentro algo que não se comprova na atitude dos seus próprios gestores. Ou dos independente de ser gestor, mas principalmente do gestor, porque é o cara que faz o que a empresa comunica. E aí eu poderia citar vários exemplos disso, assim, né? De onde essas incongruências aparecem. Mas não, o endomarketing não vai resolver problemas de gestão. Normalmente, a comunicação nas empresas, quando não é vista como estratégica, esta comunicação interna, esta comunicação com colaboradores, ela trabalha muito no sintoma, tem um efeito muito analgésico e não um efeito antibiótico, não atua na causa dos problemas, na causa raiz. Quando ela consegue atingir a causa raiz, isso é quando ela começa a atuar na confiança, é porque ela está promovendo, de fato, mudança de atitude e não só mudança ou imposição de discurso. Porque colocar na parede um enunciado ou criar uma campanha, né, que tenha uma chamada à ação é muito diferente das pessoas compreenderem aquela mensagem e entenderem que precisam elas próprias mudar a sua atitude. Que as pessoas que se sentem mal informadas na empresa, e isso é um dado de diagnóstico que a gente tem, eu já apliquei em cerca de 65 grandes corporações brasileiras essa metodologia de diagnóstico, a maioria das pessoas se sente mal informada sobre o que acontece na empresa e nas outras áreas. Mas só uma minoria delas, cerca de 17%, se sentem responsáveis por melhor informar aos colegas. Se sentem protagonistas de uma melhor comunicação. É mais ou menos como na nossa casa, né? Onde todo mundo quer gelo, mas não é todo mundo que enche a forminha de gelo. E quando vai lá consumir e não tem, ainda reclama de que as forminhas estão vazias. Então tem um processo que independe de uma melhor comunicação, mas que depende fundamentalmente do entendimento da liderança de que elas precisam praticar aquilo que comunicam de fato.
Peguei aqui o pior cenário, né? Porque me veio à cabeça nessa, né, essa questão do, né, do discurso não bater, né, com a atitude. Mas a gente vê, por outro lado, isso correr bem, né, Daniel? Em muitas empresas, a comunicação flui bem, né, e ser um ativo importante das empresas, né? E nesse momento as ferramentas vão ficando mais interessantes também, né? É uma evolução natural da indústria. Falando de comunicação interna, endomarketing, a gente vai vendo o employer branding agora aparecer como uma ferramenta importante para você reter talentos ou buscar melhores talentos e reter talentos. Em que ponto essas, não sei se eu chamo de técnicas ou de abordagens ou de disciplinas, mas em que medida elas se somam, se cruzam dentro das empresas, em que medida elas são sinônimos, né, de técnicas, né, que se acumulam de forma muito parecida, né, em cada uma dessas caixinhas, Daniel?
Vou começar falando um pouquinho do conceito, né? Porque tem sido, a gente frequentemente, principalmente esse contexto da pandemia, trouxe o tema employer branding ou marca empregadora, que é como eu prefiro chamar, afinal já está mais do que na hora da gente criar uma identidade brasileira para esse tema, mas esse conceito de employer branding, de employee experience, são relativamente novos na boca dos profissionais, mas na prática eles são nomenclaturas que tangibilizam, né, ou evidenciam práticas há muito já desenvolvidas. Então, eu tô há 20 anos na área e pelo menos há 18, né, um pouco depois assim, do início da maturidade nesse segmento, há pelo menos 18 a gente já faz nos clientes, eu já entreguei para os clientes projetos de marca empregadora e de jornada do colaborador antes mesmo de saber que se chamavam employer branding ou employee experience. Acho que esse é um ponto, né? Então, os conceitos, na verdade, eles traduzem uma preocupação que as empresas sempre tiveram e que estão tendo cada vez mais, porque, de fato, esse problema ele vem se intensificando, que é a preocupação enorme em atrair pessoas talentosas e alinhadas à cultura da organização para compor a sua força de trabalho, né? Então, o conceito de employer branding está muito relacionado, ele nasce muito relacionado à atratividade de profissionais, né? Para que a empresa precise procurar menos e seja mais procurada por quem ainda não está dentro dela, certo? Então, o grande estímulo ao conceito de employer branding é justamente esse, atrair pessoas talentosas, competentes e alinhadas ao perfil desta cultura. Por outro lado, a experiência do colaborador... Bom, deixa eu voltar um passo antes. E esse conceito de marca empregadora, ele tem uma origem chamada EVP, ou Employee Value Proposition, que é quando a empresa elabora a partir dos seus diferenciais, aquilo que torna essa empresa única e diferenciada para essas pessoas que ela quer contratar, esses atributos de valor são, então, comunicados, intensificamente comunicados, para que ela tenha esse maior poder de atratividade. Então, vamos dar um exemplo, não sei se eu posso fazer isso.
Claro,
ou não,
vamos
dar um exemplo aqui do Magazine Luiza. Pode, não pode, ou a gente... Bora! Então, Magazine Luiza, quando tem uma proposta de valor em prol da diversidade e ela vai lá e faz um programa de trainees focado apenas em contratar pessoas pretas, ela está praticando a máxima essência da sua marca empregadora em algo que a torna única e diferenciada e que vai ser criticada sim, mas até essa crítica fortalece a sua proposta de marca empregadora e ela realmente consegue atrair pessoas muito talentosas, tanto que eles contrataram até mais profissionais do que previram inicialmente. Ponto 1. E aí a gente vai para a experiência do colaborador ou jornada, né, do colaborador, employee experience, que é, uma vez tendo sido contratado pela empresa, se aquelas vivências que eu lá terei comprovarão para mim que aquela promessa da marca empregadora de fato é verdadeira. Mais um motivo para reforçar a confiança. Porque muitas vezes o que a gente vê no mercado é que a promessa de marca empregadora, quando o colaborador assina o seu contrato de trabalho e passa a viver aquela jornada nos seus grandes momentos, nem sempre o que foi prometido na contratação se materializa na prática. Eu até vou dar um exemplo disso depois, mas eu só quero dizer antes o seguinte, que no meu entendimento específico como profissional, eu acredito que não é a marca empregadora que determina ou que influencia ou que cria a jornada do colaborador, mas o contrário. É a experiência do colaborador que efetivamente a empresa consegue entregar, que deve pautar o conceito de marca empregadora. Certo? Ao contrário, né? Porque a marca empregadora não pode ser um desejo, ela tem que ser a realidade daquilo que a empresa quer, de fato, entregar. Na página 20 do meu livro, tem uma frase que diz assim, eu faço a foi um aprendizado pessoal, né, que eu trouxe ali do fim do meu primeiro casamento, mas que se adapta para a empresa. Eu faço essa elaboração lá no capítulo 3, que é uma frase que diz o seguinte: não é o amor que mantém o relacionamento, mas sim o relacionamento que mantém o amor. E aí o comparativo aqui com o conceito de marca empregadora e jornada do colaborador é exatamente aquele de que o employer branding é o amor. Eu conquisto, né, aquele sentimento com o colaborador, assim como eu conquisto o sentimento com aquela parceira, com aquele parceiro. Mas a durabilidade desse sentimento que a gente criou juntos, ela só se garante se o relacionamento, né, for um relacionamento sadio, que acolha as vulnerabilidades um do outro, que alimente as forças um do outro, que apoiem um ao outro, né, que tenha uma prática coerente daquela relação. E na empresa não é diferente, né? O colaborador entra por uma proposta de marca empregadora muito forte, ele entra amando a empresa, mas o que vai dar perpetuidade a esse sentimento é a maneira como a empresa se relaciona com ele. E aí deixa eu pegar um exemplo desta incoerência. Muitas empresas têm um atributo de valor voltado a pessoas. Então, assim, as pessoas são importantes, as pessoas vêm em primeiro lugar, a gente acredita nas pessoas. E muitas empresas também têm lá como um atributo de valor o crescimento e o desenvolvimento dessas pessoas, mas o crescimento da organização como um todo. Então, se a organização quer crescer, as pessoas que nela trabalham precisam crescer também, correto? E aí essa empresa tem um programa de recrutamento interno, onde ela quer, quando surge uma vaga de supervisor, de gerente, de analista em algum setor, ela quer preencher essa vaga internamente, o que com frequência é uma meta da área de recursos humanos. Por exemplo, preencher com 50%, preencher as vagas, as novas vagas que surgem com 50% de colaboradores que vêm, né, oriundos de recrutamento interno. E beleza, ela tem essa meta, ela tem uma vaga, ela cria o processo seletivo, participam 12 candidatos dentro da empresa antes dela abrir essa vaga fora, uma dessas 12 pessoas é aprovada e as outras 11 que não foram aprovadas no processo não recebem um feedback consistente da área de recursos humanos e do dono da vaga, explicando a ela por que que ela não foi aprovada nesse processo seletivo e de que maneira ela pode ganhar as competências e a experiência necessárias para estar compatível com esta vaga ou mesmo com outra mais adequada ao perfil dela, ou seja, um suporte na sua carreira. Percebe a incoerência? Sim. Que tem aí, e aí imagina o que, que este colaborador que não recebeu o feedback vai pensar, ou mesmo o que, que ele pode propagar internamente na rádio corredor sobre aquele recrutamento interno estar com cartas marcadas, ou sobre a pessoa que foi escolhida ser puxa-saco do chefe, ou N outros motivos até piores que se propagam internamente. E que se mostraram para ele que aquilo que o encantou para ingressar na empresa não se mostrou válido durante a sua jornada.
Bem, entendeu? Claro. Bem claramente. Perfeito. Bom, Daniel, então, assim, só para deixar claro, então, a diferença. O endomarketing, ele é mais amplo do que o employer branding, ou o endomarketing é disciplina, o employer branding é ferramenta? Como é que eu relaciono, só para fechar o raciocínio, como é que eu relaciono esses dois?
Tá. Então vamos lá. Sabe que essa é uma discussão antiga e que não tem ainda uma definição conceitual 100% tá. Acolhida por todos, né? O nosso tema aqui não é, tá, não,
mas
é engenharia.
Mas eu fico com a sua, Daniel.
A gente não está falando isso. É, então tá. eu vou te dar a minha. Assim, mas antes, eu acho que é importante dizer que eu durante muito tempo defendi, eu sou administrador de formação e não comunicador de formação original, me tornei um comunicador pela prática e pelos estudos complementares que eu fiz, né? Pós-graduação, enfim, mestrado, me tornei um comunicador depois do meu curso base. Então, a minha visão, ela sempre foi uma visão mais associada aos negócios, né, às teorias da administração, do que necessariamente as teorias da comunicação, ainda que eu conheça profundamente os autores aí da comunicação. Porque há quem diga que a comunicação interna é uma coisa, há quem diga que o endomarketing é uma coisa completamente diferente, mas que essas duas técnicas estão a serviço, né, da gestão da marca empregadora, certo? Eu já acredito no seguinte, eu vejo as coisas um pouco, de uma maneira um pouco diferente. Para mim, a gestão da marca empregadora é, na prática, a gestão dos subsistemas ou a otimização dos subsistemas de recursos humanos. É, que são eles lá, treinamento e desenvolvimento, remuneração, cargos e salários, e a comunicação interna como um subsistema. Para mim, isso é uma nova abordagem, uma nova roupagem mais atualizada, mais contemporânea, que faz muito mais sentido. Veja bem, eu não estou desqualificando em nada, mas essa é uma nova abordagem integrada para aquilo que nós conhecemos como gestão de pessoas já há muitos anos, certo? E eu acredito, onde o endomarketing se situa nesse processo? O endomarketing é a adoção de ferramentas que tradicionalmente a gente já usa para o marketing lá fora, trazendo-as para dentro da organização. Então, assim como existe um composto de marketing formado pelos 4 P's lá do Kotler, em 2010, no meu primeiro livro, eu trouxe o composto de endomarketing, uma proposta, uma leitura brasileira, né, em cima do entendimento de vários conceitos de todos os autores que eu tive acesso nessa trajetória acadêmica desde 1962. Né, e entendendo que, assim como produto, preço, ponto e promoção são atributos do marketing para fora, o endomarketing para dentro tem a organização como o produto, aquilo que ela vende, e, portanto, o EVP. Esse EVP que pertence à marca empregadora hoje, é entendido como marca empregadora hoje, lá em 2010, no meu primeiro livro, está como pertencente à gestão de endomarketing, como os atributos de valor que o endomarketing vai trabalhar, porque a empresa, assim como qualquer outra organização que a gente consome, ela presta um serviço ao colaborador, certo? As pessoas, ela atende uma necessidade humana que beneficia as pessoas que nessa empresa trabalham. Então, aqui eu inverto a relação. Se a organização é o produto, o trabalho que o indivíduo oferece a esta organização ou o seu engajamento é o preço que ele paga por ela. O salário, que é o componente dinheiro, para mim faz parte do produto. Eu entrego um salário para o colaborador em troca de um pagamento que se dá no seu máximo potencial empregado para a empresa, neste ambiente correlato a ponto, e tendo a propaganda, e tendo a comunicação interna correlata ao P de promoção. Então, para mim, a comunicação interna está dentro do endomarketing. O endomarketing é uma ferramenta que gestão de pessoas usa para maximizar o engajamento do colaborador nesta organização. Lembrando que engajamento é quando o colaborador tem o propósito do coração e a estratégia na cabeça. E isso influencia o seu processo de tomada de decisão, né? Fazendo cumprir melhores resultados humanos e econômicos. Mas isso é uma definição, e é isso que eu, só para fechar esse ponto, que na prática, para mim, se tornou irrelevante nos últimos tempos. Eu acho que a gente já discutiu tanto sobre as diferenças entre os conceitos de marca empregadora, endomarketing, employee experience, engajamento, e não falou sobre o que tem em comum, que é melhor proporcionar às pessoas uma experiência incrível nessa empresa. Fazer com que elas tenham dias muito mais legais do que dias ruins, porque trabalhar também é sofrer, né? Trabalhar, nem todo dia a gente vê alguns conteúdos de marca empregadora, falando de algumas empresas de referência, que tem comida liberada, escorregador, mesa de ping-pong, videogame, uma série de recursos para as pessoas melhor aproveitarem seu dia, mas isso não significa que elas vão estar sempre felizes. 90% das pessoas, inclusive, dentre os altamente engajados nas organizações, têm algum tipo de queixa sobre a empresa em que trabalham. Então, trabalhar nem sempre. Eu vou ter dias ótimos, dias divertidos e incríveis. A gente precisa, na verdade, independente do conceito em que eu acredito, ou que você acredita, ou que quem quer que seja acredita, se nós temos a responsabilidade, se nós estamos em alguma função, temos uma responsabilidade em uma empresa, nesse sentido, nós temos que fazer o trabalho bem feito. Temos que fazer o trabalho bem feito e entregar dias incríveis para as pessoas ou na maior proporção que a gente puder fazer. Assim como tem uma outra discussão, por exemplo, que a quem pertence a comunicação interna? Pertence a RH? Pertence a marketing? Pertence a comunicação? A quem pertence? E para mim vale a mesma máxima. Não importa a quem pertence, importa que a gente faça uma comunicação interna bem feita, né? Que promova o engajamento, que levando o propósito para o coração, a estratégia para a cabeça, entregando dias excelentes para as pessoas trabalharem.
Olha, nessa linha de raciocínio, eu quero convidar quem está ouvindo a gente aqui a ouvir um outro podcast que a gente gravou sobre Employer Branding. Foi ao ar em julho de 2020, número 240, com o Caio Infante, que aliás você conhece bem, né, Daniel? O Caio, excelente referência. Bate-papo ótimo.
Excelente referência.
Então é só voltar lá, ouvir o 240. Vou deixar também o link aqui para o podcast e para uma transcrição dessa conversa para quem tiver interesse. E por falar nisso, né, já que é para colocar as coisas em prática e trazer algum aspecto de inovação, inclusive, eu tenho falado também de um outro tema com muita frequência aqui, que é a transformação digital. Eu tenho especial interesse por esse tema, por ele ser relevante para o mercado, né? A gente já trouxe aqui algumas referências do mercado para falar disso, né? CMO da IBM, do Banco Modal, né? Que são pessoas que estão realmente de olho na transformação digital, ou talvez até pautando o mercado para esse assunto, né? Só que, de novo, né, Daniel, a gente está falando de algum fenômeno desses da porta para fora da empresa, né? Então, ali, estamos falando de inteligência artificial, a gente está falando de manufatura aditiva ou de alguma coisa, né, que vai mexer com o mercado como um todo e não na comunicação interna. Dá para a gente falar de transformação digital no contexto da comunicação interna ou do endomarketing atualmente?
Pois então, eu não vejo outra forma, nos tempos em que nós vivemos atualmente, eu não vejo outra forma de fazer uma comunicação interna efetiva que não seja através de uma tecnologia social. Porque veja bem, né? O celular hoje tem uma parcela significativa da nossa vida, está ali dentro. Ali dentro, ou na nuvem, não importa, né? Mas foi para dentro desse aparelho que nós carregamos e que as pessoas estão passando aí 2 horas por dia, pelo menos, nele conectadas, em média. É um mundo onde 56% das pessoas entram nas redes sociais assim que acorda de manhã, antes mesmo de sair da cama. Eu sou uma delas. Onde 32% das pessoas acessa as redes sociais durante as suas refeições e 44%, pasmem, faz isso no banheiro. Né? Consumindo, cerca de 85% dos brasileiros, eu estou trazendo dados do Qualibest, da Reuters, consome notícias através do seu dispositivo móvel. Esse dispositivo que mudou a forma como a gente consome produtos e serviços, mudou a forma como a gente faz banco, mudou a forma como a gente ouve música, mudou a forma como a gente se desloca, mudou a forma como a gente se comunica. Não só colocou o mundo dentro de uma tela para a gente, como é capaz de nos levar, né, de nos projetar ao mundo inteiro. Olha quantas pessoas normais, entre aspas, né, as pessoas comuns como eu, enfim, se tornaram broadcasters aí globais através dessas redes do YouTube, do TikTok, do Instagram, etc. Então, se a empresa não quiser, não tiver um meio para se comunicar com seus colaboradores que seja acessível no celular desse profissional, ela vai estar periférica na vida dessa pessoa, não vai estar, ser uma parte importante. Eu costumo brincar com meus clientes que o sucesso da sua comunicação é quando o colaborador dele incluir o canal de comunicação da empresa, sua tecnologia social, dentre aqueles que ela acessa quando está no banheiro, né? Porque aí nós teremos chegado ao sucesso aí desse processo de comunicação, né? As pessoas incluírem o app da empresa, a rede social corporativa, o seja lá a sua intranet, seja lá qual a tecnologia social que a empresa está usando para fazer isso, que ela inclua na sua rotina de comunicação. Né? Não adianta esperar que o colaborador vai incluir na sua rotina de comunicação um mural. Não há mais como, né? Então, a gente vive num mundo em que, inevitavelmente, os hábitos de consumo das pessoas fora da empresa vão determinar como ela vai consumir melhor informações dentro da organização. Sem falar que a grande preocupação da comunicação interna nos últimos 20 anos, sem ou antes das tecnologias sociais, sempre foi com a logística da informação, foi entregar comunicação para as pessoas. Entregar, fazer as mensagens chegarem. Não necessariamente foi com a retenção dessa mensagem e a aplicação dela na prática. E via de regra, a empresa, ou isso eu assisti, é um fenômeno que eu assisti nessas duas décadas, a empresa sempre teve mais informação a entregar do que a capacidade dos colaboradores em reter. Como se a comunicação da empresa fosse uma jarra de 2 litros e a capacidade, o cérebro do colaborador fosse um copinho de 150 ml e a empresa sempre se preocupou em esvaziar a jarra, não em encher o copo com aquilo que de fato era útil e necessário para o seu colaborador. Ou seja, a gente sempre se preocupou em falar com as pessoas. E uma tecnologia social traz algo potencialmente... É incomensurável o potencial que isso traz para a empresa à medida que este é um canal de escuta ao colaborador, onde a gente pode ouvir as pessoas que trabalham na nossa empresa de um jeito muito mais efetivo, tempo real, achatando a hierarquia tradicional que a gente conhece, e dando voz às pessoas que precisam dela. A empresa, afinal, já ouve seus clientes lá fora. Com N, usa o CSAT, usa o NPS, N outras metodologias, para saber principalmente a crítica do cliente, não elogio, porque é a crítica que ajuda a empresa a melhorar a qualidade dos seus produtos e serviços. E agora ela tem a oportunidade de ouvir o seu colaborador, para que, através das suas críticas, a empresa possa melhorar a sua gestão. Né? Então, eu vejo isso como fundamental hoje em dia.
E, Daniel, você está falando de rede social nesse contexto, mas eu peguei um dado aqui da rede social usada num outro contexto, né? Que é o colaborador como influenciador a favor da empresa. Né? Tem até um texto do Everyone Social, que eu vou deixar aqui também na descrição do podcast, que é um site americano, que classifica os empregadores influenciadores em várias faixas. Né? Ele diz que o cara lá que tem 1.000 seguidores é um participante silencioso, né? O silent participator, como eles chamaram lá. O que tem 2.000 seguidores é um engajador e por aí vai. Depois, quem quiser dar uma olhada lá, eles criam essas classificações. Né? Mas eu fico cheio de ponto de interrogação aqui sobre essa dinâmica, né? Se, na sua opinião, as empresas podem contar com esse colaborador influenciador para comunicação externa? Né? A gente começou o papo falando do movimento, né, de dentro para fora da empresa. Então eu queria perguntar se você acredita nisso, né? Porque o meu receio quando eu te pergunto se você acredita nisso é se não pode virar uma comunicação forçada de dentro para fora, né? porque meu medo é o seguinte, é você quando vê alguém falando em nome da empresa, dependendo de como a pessoa se porta nessa comunicação, você pode ler de duas formas. Você fala, pô, legal, tenho aqui um porta-voz da empresa falando legitimamente em nome da empresa, bacana, é isso que a gente deseja. Ou, dependendo de como isso é feito, você pode falar, pô, olha lá, esse cara está apoiando a empresa porque ele trabalha lá. Se ele não fosse funcionário, ele jamais estaria falando sobre isso. Ele estaria ignorando esse assunto ou até criticando, quem sabe, né? Então, a pergunta, né, só para não deixar confuso aqui para você e para quem está ouvindo, é se você acredita no, nesse colaborador influenciador e se existe uma forma correta para fazer isso, caso você acredite.
Eu com a máxima humildade, vou te dizer o seguinte. Eu acho cedo para definir um método, para dizer assim, existe uma forma de fazer isso, existe uma forma de fazer isso e a forma é esta. Eu acho que nós não sabemos ainda, nós não descobrimos ainda. O que eu venho observando, eu vou trazer assim, um pouco de empirismo para sustentar uma opinião. No passado, eu já tive vários relatos, por exemplo, de quando as redes sociais começaram a se tornar ainda... estavam amadurecendo, que aconteciam fatos assim, né? Algum cliente de uma companhia aérea perdia um voo por algum motivo ou extraviava alguma bagagem, ia lá e postava no Facebook, marcava a empresa. Mas tinha pessoas que seguiam ela, que trabalhavam nessa empresa e iam lá no perfil dessa pessoa para criticar, para dizer que ela estava mentindo. Então, teve a gente assistiu alguns cases, foram objetos, inclusive, do meu trabalho, criar políticas de comportamento nas redes sociais abertas para os colaboradores, quando não existiam ainda as redes sociais corporativas. Para que o colaborador entendesse, né, que, por mais que ele se sentisse ofendido com uma crítica feita àquela empresa, porque ele não soube, se ele desconhecia o fato, se ele não presenciou, que ele não se manifestasse sobre isso, ou quando se manifestasse, o fizesse de uma maneira diferente. Tá? Então, isso foi um tema lá no passado, e que acho que, de certa forma, assustou, inclusive, algumas organizações, porque tiveram, principalmente aquelas que tinham muita reclamação de clientes, né? E aí elas já começaram a aparecer no Reclame Aqui, e redes sociais, acho que criou um certo trauma. Foi um momento. Mas aí vieram as redes sociais corporativas. E veio também, assim, ao mesmo tempo que, um pouco antes das redes sociais corporativas, a gente teve o LinkedIn, que começou a criar um estilo de se comunicar quando a gente fala em nome da empresa, quando a gente fala através do CNPJ. E aí, logo depois, vem as redes corporativas também criando, né, levando para dentro da empresa um ambiente onde o colaborador pode se sentir mais seguro para se manifestar. Mas a gente ainda vive um pouco desse trauma. Eu tenho visto coisas muito legais hoje, onde o colaborador, que já é um influenciador digital fora da empresa, porque tem muitos seguidores, porque é interessado por temas diversos, do vinho, a viagem, os assuntos mais diversos, eu já vi coisas muito bacanas do colaborador compartilhar conteúdos internos da empresa para fora e aquilo ter muita autenticidade, ter muita verdade, ser apreciado, bem acolhido, e já vi também o contrário, né, do colaborador fazer aquilo e ser percebido como algo falso, como tu está dizendo. Eu acredito, e aí, para responder a pergunta mais claramente, eu acredito que sim, existe um potencial enorme aí neste colaborador, também um influenciador da empresa. Eu acredito muito que o colaborador, ele é constituinte, construído e construtor da reputação de uma organização. Ele tem esses três papéis, então ele pode contribuir nas três frentes, mas eu receio que a gente ainda não saiba como fazê-lo. O que pode ser um caminho é a empresa não forçar, não estimular, não... entende? Ela criar, sim, algumas sugestões, mas ela não controlar esse processo para que ele jamais perca a autenticidade. Então, a minha opinião hoje, e eu acho que ela não tenho elemento nem empírico, nem científico suficiente para dizer é assim, eu diria, deixa as coisas acontecerem, deixa que a pessoa faça isso de um jeito autêntico, e quando acontecer com autenticidade, reconheça, né, para que isso estimule aos demais também.
Parece bem sensato. E, Daniel, para a gente fechar aqui, uma pergunta rápida, que você citou os seus livros, aproveita, indica os seus próprios livros aí, eu sei que você não quis e nem me pediu para isso, para fazer isso, eu que estou te pedindo, mas me fala um pouco dos dois livros, quais são, a gente vai deixar links aqui para quem quiser acessar, adquirir e tudo mais, mas quais são os livros e sobre o que eles falam, os livros de sua autoria?
Beleza, muito obrigado. Então, bom, que bela oportunidade, eu agradeço. O primeiro se chama Endomarketing Inteligente, a empresa pensada de dentro para fora, é de 2010, da editora Dublinense, tem nas principais livrarias do Brasil, tanto livro físico quanto livro digital, todas as principais livrarias do Brasil você encontra, ou até mesmo direto no site da editora, dublinense.com.br. Esse primeiro livro foi criado num momento mais acadêmico da minha vida, onde eu procurei preencher um espaço que eu percebia no mercado sobre teoria de endomarketing, que não havia, assim, já haviam outras publicações nacionais importantes, relevantes, mas sem um respaldo teórico forte, consistente. Então achei que valia a pena produzir um conteúdo nesse sentido, e que, para minha grata surpresa, é um livro que não ficou velho, porque, curiosamente, é um livro que vende muito nos inícios de semestre das universidades, porque ele é usado como livro-texto em muitas disciplinas de comunicação e pós-graduação, até hoje, né? nesses já quase 11 anos de vida. E o segundo livro é de 2014, se chama Não Existe Gestão Sem Comunicação. Esse, sim, já é um livro muito mais baseado na minha prática. Ele faz um compilado de quase 40 diagnósticos de comunicação que eu tinha à época da sua publicação, em 2014. Hoje já são 65, onde eu falo dos 8 principais problemas de comunicação que eu identifiquei nessas muitas empresas e que possuíam problemas redundantes, e trago muito da minha experiência, assim, das minhas percepções ao longo dessa trajetória profissional, com, sei lá, certamente mais de 100 projetos em grandes empresas brasileiras.
Muito bom. Deixei aqui, então, os links de ambos os livros para quem quiser comprar. Tá fácil acessar aqui. E então fica a para você que está nos ouvindo. Daniel, eu quero te agradecer muito por esse bate-papo, por essa aula. E quero deixar também as portas aqui do podcast abertas para você. Sempre que você precisar, não só do podcast, mas dos canais aqui de comunicação que a gente tem como um todo para você. Sempre que precisar, a gente está à inteira disposição. Obrigado por esse bate-papo de hoje, viu, Daniel?
A gratidão é toda minha, fico muito feliz, gostei, eu acho que as tuas perguntas foram excelentes, e me deram deixas bacanas para falar sobre temas importantes. Parabéns pela iniciativa, espero que os ouvintes gostem desse conteúdo tanto quanto eu gostei de produzi-lo aí contigo. Mais uma vez, meu muito obrigado e até breve.
Vamos aqui para o insight final. Lembrando que o podcast de hoje é oferecido pela sua TV, a TV corporativa que permite que você atualize todo o seu conteúdo de forma ágil e simplificada. Acesse aí, suatv.com.br, e aí você fica sabendo mais sobre a sua TV. Seguinte, o colaborador engajado é aquele que tem o propósito no coração e a estratégia na cabeça. Eu adorei essa frase, tanto que foi para o título do podcast. Ela foi dita logo no comecinho pelo Daniel e depois foi repetida por ele algumas vezes. Mas é bem isso mesmo, né? Quando tem o casamento entre a marca e o colaborador, é aquilo, ele compra a ideia, né? Mas mantém o raciocínio, a mente ativa. Então é o propósito no coração e a estratégia na cabeça. Esse foi um dos meus insights. Pensa aí nos seus insights também. Até a próxima, hein?
For confidence in your financial plan, look for a CFP professional. When your financial advisor earns the CFP certification, it means he or she is trained to provide ethical financial planning across a holistic range of topics, from retirement and investing to taxes and estate planning, all in your best interest. So, with a CFP professional, you'll feel confident in your financial plan today and tomorrow. Three letters do make a difference. Visit letsmakeaplan.org to find your CFP professional.